Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. É o último antes de partirmos para umas breves férias, depois estaremos de regresso em setembro. Tema da semana, um dos temas da semana, ainda os incêndios e a divulgação ou não da lista das vítimas daqueles que pereceram em Pedrógão Grande. Foi um tema que absorveu boa parte da semana e que motivou grande discussão política. António José Teixeira, começo por ti esta semana. Ponto 1, esta lista devia ter sido divulgada mais cedo, sim, não? O que é que correu bem e mal?
Bom, eu acho que nenhum dos que estamos aqui a esta mesa defende o segredo, enfim, como regra do que quer que seja, e até como exceção, porventura, será em circunstâncias muito, muito especiais. E, portanto, desse ponto de vista, a divulgação do que se passa será sempre bem-vinda. Nós somos jornalistas e obviamente que queremos saber das coisas, e acho que todas as pessoas querem e querem saber do que se passa. Portanto, defender um princípio de segredo, mesmo que ele possa existir e existiu, pelo menos a determinada altura, no Ministério Público, não é propriamente uma defesa que se possa fazer. Eu acho que a questão não foi essa. Aliás, a grande questão, se eu a percebi, mesmo tendo estado alguns dias fora, se eu bem a percebi, foi como é que neste contexto, em que, e falaremos disso porventura, em que pelo lado da economia e daquilo que eram os principais pontos que preocupavam os portugueses, do emprego, ao déficit, por aí fora, correndo as coisas bem, como é que se aproveita uma brecha para poder, digamos, cavalgar alguma oposição ao governo? E obviamente que alguns pretextos foram surgindo, uns por culpa do governo e por responsabilidade dele, ou porque não esteve à altura, e já discutimos aqui que o ataque das instituições do Estado, seja a autoridade da Proteção Civil, seja um bombeiro, seja coordenação de incêndios, seja a gestão política que se fez, ficou muito aquém do que era desejável, e falámos disso aqui por diversas vezes. A verdade é que alguns pretextos que foram surgindo, ou porque alguém fez uma notícia duvidando se eram mais mortos ou menos mortos, ou porque uma empresária andava a colecionar uma lista para fazer um memorial e apontava para números muito diferentes, a verdade é que esse foi um pretexto que foi cavalgado pela oposição para fazer moça a um governo já fragilizado.
E para dar a ideia de que havia números escondidos, não?
Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu ontem, por acaso, ouvi o António Lopes Xavier falar e não podia deixar de lhe dar mais razão, isto é, para quem se precipitou quando ouviu falar de suicídios, que pareciam também aí indiciar que havia mais mortos do que aqueles que eram até aí conhecidos, devia ter todas as prevenções, precauções do mundo para se atrever a nova aventura, digamos assim. Porque o que estava em causa não era uma questão só de sabermos que era a identidade concreta das pessoas, sim, o nome concreto das pessoas.
Eventualmente
era
até
saber
seria
se
menos
havia mais,
não é,
pessoas, sim, que não conhecêssemos e que tivessem, digamos, morrido. E também julgo que não é discutirmos, eu para mim isso é uma grande discussão, acho que sem sentido para a contabilidade ou para a estatística fará, é saber se uma pessoa que foi atropelada ou que morreu de pneumonia porque o ambiente não favoreceu, se é deve fazer parte da lista oficial ou deve fazer parte de outra lista. O que é importante é que, de facto, as pessoas morreram, é conhecido que morreram. Seria grave, obviamente, que algum governo, administração, instituição, o que fosse, estivesse a esconder estatísticas e mortes, isso seria grave. E, portanto, se houvesse indícios concretos, sólidos nesse sentido, obviamente que faz sentido questionar e levantar a questão ao mais alto nível, na Comissão Permanente da Assembleia da República, o que for, mas é preciso ter alguma certeza de que caminho estamos a percorrer. Ora, feitas as contas, continuamos a falar do mesmo número de mortos, não há mortos escondidos, há critérios que podem ser, diz o Ministério Público, que ainda está a investigar, se contabiliza duas mortes, um atropelado e uma pessoa que morreu com pneumonia, na lista decorrente, digamos, do incêndio de Pedrógão ou não, mas eu acho que foi uma precipitação, mais uma, numa altura em que o país, e eu julgo que esta memória...
Mas quem é que se precipitou? Os partidos políticos, o Ministério Público,
o
Governo?
Não, não
é
o Ministério Público, o Ministério Público está a fazer o seu trabalho, nós, sim, até podemos achar que o faz lentamente ou que o faz com cuidados que não percebemos. O Ministério Público está a fazer o seu trabalho e convém dizer que nós, que muitas vezes temos uma ansiedade que é compreensível, mas ainda hoje eu estava a ver uma notícia sobre a Torre de Londres que ardeu perante os olhos de toda a gente. E a notícia até era a propósito de um processo crime que a polícia quer colocar às autoridades, nomeadamente acho que tiveram responsabilidade nas obras que foram feitas naquele prédio, com o revestimento que ajudou ao incêndio. Nós, nesta altura, ainda não sabemos quantas pessoas morreram naquela uhum. torre. Eu não estou a dizer que isso é um bom procedimento. Eu fico satisfeito que no meu país se possa esclarecer mais rapidamente o que aconteceu em Pedrógão. Portanto, não, o mal dos outros não me conforta nada. Mas estou a dizer é que, mesmo na justiça, nas instituições, e é o caso em Inglaterra, a identificação dos corpos, a correspondência, digamos, dos restos mortais a uma identidade, é feita, tem que ser feita com muito cuidado. Em Portugal conseguiu ser feita com bastante rapidez. Neste momento, em Londres, apenas se sabe que morreram pelo menos 80 pessoas.
Sim.
E não ocorreu a ninguém, em Inglaterra, pensar que se está a esconder o que quer que seja, seja as entidades judiciais, seja o governo da altura. Portanto, isto para dizer que me pareceu, de facto, lamentável, independentemente da liberdade que assista cada força política, social, cidadão, o que for, de questionar quem quer que seja para saber o que deve, pareceu-me uma precipitação que não, nem sequer na mera lógica taticista de fazer o pontinho ou de ganhar o pontinho, parece que tenha grande resultado. E isto não serve para dizer que o governo tenha estado à altura dos acontecimentos. Eu estou a dizer, a oposição não esteve à altura dos acontecimentos, sendo certo que o governo revela fragilidades políticas graves no enfrentar de situações difíceis que aconteceram este verão, nomeadamente os incêndios, que ainda estão aí.
Uhum. Ana Sá Lopes.
Eu não penso que a oposição tenha estado particularmente bem como não está há 2 anos. Portanto, não me parece que o que a oposição disse ou deixou de dizer fosse melhor ou pior do que o que tem feito há 2 anos. Nós sabemos que a oposição está mal, nomeadamente o PSD. Aquele ultimato do novo líder parlamentar foi uma coisa patética.
Portanto, 24 horas para divulgar.
Ninguém vai ver aqui a defender a oposição de direita. Não acho, não acho. Agora, são maus, infelizmente, porque eu acho que a oposição devia ser boa. Já falámos aqui dos vários problemas que tem o Pedro Passos Coelho, tudo, portanto não vou a repetir dizendo que a oposição não faz um bom trabalho. Agora, vamos lá ver, logo que o Expresso deu a grande notícia o próprio Bloco de Esquerda disse que queria ver tudo esclarecido. Depois é que o Bloco de Esquerda e o PCP, pronto, que lá falaram com o Dr. António Costa, organizaram o discurso e passaram a desencar a oposição. Porque até lá também queriam ver as coisas esclarecidas. Portanto, isso também me... Eu acho que é de facto fundamental ver as coisas esclarecidas. E se não fosse o próprio governo a não dar informação nenhuma mesa este mês todo, se não fosse isso, provavelmente esta questão, porque a resposta automática da Proteção Civil é: não podemos dar informação, estamos a combater fogos. E depois inventaram a história dos tais briefings e a proibição de falar, porque, pelos vistos, queriam controlar a informação. É evidente que isto cria suspeitas. O que estava a passar em Pedrógão? E os jornalistas têm o dever de olhar para a realidade e não escondê-la. É que a população daquela zona toda andava cheia de suspeitas de que o número de mortos era mais elevado do que aquele que o governo tinha tornado público. O que é que fizeram os jornalistas? Questionaram o governo. Resposta do governo.
Está a ser de justiça.
O pior é que o primeiro-ministro, que naquela um bocado, não sei como é que lhe chamar, intervenção que fez esta semana, diz uma coisa que é mesmo, pronto, é António Costa no seu melhor, que é: mas porquê é que não pediram a lista antes do dia 14? Antes do dia 14 não estava em segredo de justiça. Nós pedimos a lista. Nós pedimos. E a resposta foi: não damos. Fizemos essa pergunta ao Presidente da Administração Interna milhões de vezes. Portanto, o que o governo tinha mandado era não dar a lista. Não venha agora dizer que até dia 14 não estava em segredo de justiça. A invenção do segredo de justiça é de segunda-feira.
Uhum.
De segunda-feira. Porque no sábado António Costa dizia, e está tudo esclarecido, que é aquela frase dele que
e
ele...
Foi um segredo de justiça curto.
Foi um segredo de justiça curto.
O segredo de justiça, vamos lá ver, há uma coisa que eu não percebi, mas vocês têm mais dados do que eu. O segredo de justiça, o governo não levanta segredos de justiça, só faltava. Quando o governo levantar segredos de justiça, então...
Acho que há uma, por exemplo, o Público trazia uma hipótese que o governo pode pedir o levantamento.
O levantamento, mas pode quem pedir. Decreta
obviamente,
segredos
é
de justiça
é o Ministério Público.
Só faltava.
É o Ministério Público. Mas pode pedir o levantamento. Mas é o Ministério Público.
Mas deixa-me entrar.
O que eu só questiono é como é que António Costa diz que até dia 14 lista... podiam ter pedido a lista.
Bom, mas... Pedimos. Nós estamos a falar já de coisas um bocado surrealistas. Os 64 mortos continuam a ser 64 mortos. Quer dizer, há uma senhora. Não, mas porque e depois também eu acho que também devemos olhar para nós próprios. E eu falo por algum testemunho. Nós, jornalistas. Algum testemunho próprio de redação também e de trabalho que todos fomos chamados a fazer. A história dos rumores veio muito associada à que célebre lista de uma empresária que andou a fazer porque queria fazer um memorial.
Antes disso, já havia.
Também,
antes
mas há sempre, empresária. Vamos lá ver, há sempre rumores de quer que seja.
É por isso que se fez as perguntas ao governo.
Ana, houve rumores de que havia suicídios, não é? Nós, aliás, neste processo, vemos de rumores de suicídios. Poucas semanas antes. Foi a transição que fizemos foi do rumor de suicídio.
Um pequeno episódio.
Foi pequeno,
lamentável, mas pequeno.
Não,
pequeno. Ninguém acreditou.
Esse, pancada por causa disso.
Essa dos suicídios durou umas horas.
Ninguém acreditou.
Eu agora sou eu que não estou a falar.
Ninguém viveu de rumor de suicídio.
Eu não estou a falar agora do Dr. Pedro Passos Coelho.
Foi ele que fez isso.
De acordo, mas também não foi ele que, digamos, os inventou por si próprio. Não teve a responsabilidade, digamos, de os averiguar, mas não foi ele, não é? Foi alguém que, por vistos, passou.
Agora, resumindo, aquela lista. Ou uma gafe do Dr. Pedro Passos Coelho também me parece
nem,
um bocado...
Nem pedrogam é uma questão da lista. Vamos lá ver, nós estamos a falar...
Mas também é.
Da lista.
Mas também é.
Não, o problema de pedrogam quer-me parecer ser, obviamente, daquilo que a lista transmite, que é morreu gente demasiada para, digamos, sim, claro, ficarmos sossegados, sim, com o que quer que seja. Claro. Agora, a lista em si, se há alguma coisa que podemos concluir... Quer dizer, estamos a falar do mesmo número de pessoas, não há aqui...
Ana Sá Lopes, tinhas concluído a tua ideia... Estivemos bem jornalisticamente. Eu fiquei com a ideia, não fiz esse trabalho, não, mas fico com a ideia de que os 64 mortos que estão na lista do Ministério Público eram mais ou menos conhecidos, eram aquilo que tinha sido noticiado
bater à porta das agências
nos
funerárias,
primeiros dias.
Mas estava a bater aquela ideia de que as agências funerárias falavam que podia haver mais pessoas. Quem tivesse batido efetivamente à porta das agências funerárias
teria
chegado à conclusão que não era verdade aquilo que estava a ser dito.
Estamos a falar de um incêndio.
Coisas diferentes.
Estamos a falar de um incêndio onde os corpos são carbonizados e a situação
em circunstâncias.
É muito grave.
Mas faz diferença de conhecer os nomes ou os números?
Com certeza que faz.
Faz por uma razão.
O morto tem nome, João.
Não é isso que eu digo. Certo, não é isso. Mas para...
Esconder mortes é uma coisa, uma impossibilidade, não havendo
desaparecidos. O que é irrelevante é o nome da pessoa ou o número das vítimas.
O número e a quem corresponde esse número, é evidente.
Para a divulgação pública?
Até para uma certa tranquilidade da comunidade.
Lá. É crível pensar que alguém neste país que tivesse...
Para mim é tudo crível neste país.
Não é isso.
Desde que o secretário da Secretaria...
Para aquela região. Para aquela região.
A Secretaria Interna sabe do assalto a tanques pelos jornais, para mim é tudo crível.
Mas é que eu não estou a falar da classe política. É crível pensar...
Mas temos que falar da classe política.
Mas eu não estou a falar disso, peço desculpa, não temos de estar sempre a falar.
É
incrível pensar que
é
alguém
Estado.
Que tenha sentido uma pessoa próxima, nem sequer familiar, que tivesse desaparecido,
não é
que nós não soubéssemos que havia alguém a queixar-se de um desaparecimento.
Mas uma sociedade não se pode resolver a isso. Então não há Estado. Então para que é que eu quero Estado?
É impossível que isso aconteça.
Por amor de Deus, há uma responsabilidade do Estado. Aliás, a política, a gestão política e social de Pedrógão e de outras coisas tem sido zigazeante e lamentável. Isso é evidente. E eu acho também lamentável que agora se culpe uma gafa da oposição para dizer que o problema é da oposição.
Aliás,
há uma curiosidade.
Eu fico um bocado doente que a culpa
as forças de segurança não levantaram e identificaram
curiosamente,
em tempo razoável.
Passado muito tempo. Curiosamente, não, mas Londres é diferente, é um prédio, nós estamos incêndios numa região onde todas as pessoas se conhecem, são pequenas aldeias, são pequenas comunidades.
Mais uma razão
para esclarecer, não, mas não fui eu não estou a dizer que havia escondido, quem levantou o argumento de segredo de justiça não fui eu, foi o Primeiro-Ministro. Eu acho o Secretário de Justiça, nesta matéria, acho, aliás, uma figura absolutamente...
Mas o Secretário de Justiça pertence ao Ministério Público. Eu peço imensa desculpa. Eu não consigo entender a questão. O Secretário de Justiça é decretado pelo Ministério Público.
Sim, foi decretado entre o dia 14 e o dia 23.
Sejamos talvez mais pragmáticos, menos leis e mais leitura daquilo que acontece. Por acaso, é coincidência, mas é. Eu também acho um disparate aquele ultimato do Dr. Hugo Soares, mas... A verdade é que foi na sequência desse ultimato, coincidência, aceito, que foi revelada a lista. Portanto, vamos-nos entender. Portanto, há aqui coincidências que eu também quero, também ponho as minhas dúvidas sobre elas. E é evidente que a atitude... Quer dizer, se reparem que a ministra da Administração Interna, que eu ontem vi no Parlamento, transmite uma insegurança. E isso é que é importante também, sobretudo depois do que está a acontecer, sobretudo depois daquilo que o país está a viver em outros incêndios. Quer dizer, ela não tem qualquer frase de expressão, de tranquilidade, de que o Estado pode e deve, porque o Ciresp não funciona porque é mesmo assim, porque as comunicações não funcionam porque é mesmo assim.
Mas isso tem pouco a ver com a lista, Raul. Eu estou de acordo contigo.
Mas estávamos a lista,
já falei da lista. Mas eu sou a lista, já falei. A lista já disse o que tinha a dizer. Acho que a lista devia ter sido conhecida há mais tempo. Não percebo, dificuldade minha, provavelmente, porque é que não foi conhecida há mais tempo. Não percebo a atitude do Primeiro-Ministro, que andou, de facto, dizia umas coisas um dia, dizia outras passado uns dias. Aliás, um elemento inteligente do governo e que está, parece-me ter mantido muita lucidez, que é o Dr. Pedro Nuno Santos, veio dizer esta semana que de facto o governo tem um problema antes de Pedrógão e tem um grande problema depois de Pedrógão. E isso não é só pelo incêndio, isso não é só pelo incêndio, nem infelizmente pelas 64 vítimas, é pela forma lamentável como o governo foi gerindo isso. Eu não vi a Ministra da Administração Interna, em lado nenhum, não tenho a visto. Aliás, onde esteve o Presidente da República, devia ter estado, era de facto a Ministra da Administração Interna. E o Primeiro-Ministro, que fez uma remodelação...
Já aconteceu em tanques, não é?
O Primeiro-Ministro fez uma remodelação num contexto diferente, não teve, acha que a Ministra é muito capaz e é capaz, veja-se o que aconteceu ontem no Parlamento. E isto, obviamente, faz parte das preocupações, das críticas e dos louvores que possa dizer que se possam dar à administração pública e à administração política. E penso que o governo, neste caso, e neste último mês, tem sido desastroso.
Eu acho que os próprios governantes estão convencidos disso.
As gafes, pois, mas convém corrigir. As gafes da oposição, que eu as reconheço, não vamos agora, a responsabilidade política deste caso é claramente do governo. Portanto, não vamos agora tapar o sol com a peneira, dizer que o Dr. Pedro Passos Coelho disse que havia uns suicídios, lamentavelmente, não havia suicídios nenhum, disseram-lhe aquilo.
Não devia ter dito aquilo.
O ultimato do Dr. Hugo Soares é, de facto, uma coisa bizarra, mas funcionou. Mas funcionou. Quer dizer, funcionou no sentido temporal.
Então aí estás a dizer que o Hugo Soares pressionou a justiça.
Vocês sabem mais que eu.
Eu
limito-me a observar.
Sinceramente, eu acho que aquilo foi uma coisa patética.
Aquilo que tu disseste antes é exatamente a matéria que me parece que fazia sentido que a oposição explorasse. O que eu acho que faz sentido... Eu tenho muito presente aquele espetáculo que transmitiu a onda de solidariedade quando aconteceu o Pedrógão. E aquele espetáculo, no bom sentido, não propriamente que, enfim, nesta altura haja razões para grandes espetáculos, já chega ao que vemos. E que tem a ver com o seguinte: nós somos um país confrontado ciclicamente, anualmente, muitas vezes, com uma destruição a que as instituições do Estado e os governos não têm estado à altura. E que ano após ano passam a época, dita época dos fogos, e confiamos no tempo. Se houver umidade e chover, a coisa passa. Se não houver, pode vir aí a tragédia.
É rezar.
E portanto, como isto não é também para dissolver, porque isto há responsabilidades concretas que em cada governo vão acontecendo. E neste caso, neste governo, continua, não é apenas a má condução, é não estar presente no terreno, não ter a habilidade de aparecer e assumir, dar outra confiança às pessoas, como tu, Raul, estavas a dizer, é também fazer alguma coisa para que isto melhore, não volte a repetir-se na mesma dimensão.
Por exemplo, se o Ciresp não funciona, não é melhor acabar com ele?
Não, é o Ciresp, por exemplo. O Ciresp é uma das componentes. E eu acho que era útil, sobretudo de quem tem na oposição críticas legítimas a fazer, legítimas e justificadas a fazer, que nesta altura o país entendesse que havia alguém que tinha boas ideias para resolver problemas. A política face da crítica e da contestação, e isso é uma dimensão importantíssima e que não pode ser ignorada nem anulada, mas também se faz ajudando a que as coisas possam ser de outra maneira. Por exemplo, se as pessoas não estão a receber o dinheiro atempadamente, deve haver um mecanismo para receberem mais rapidamente.
Essa tua atitude que eu concordo é muito generosa.
Eu acho que a oposição está mal há 2 anos.
Está há 2 anos. Tu te aproveitou.
O governo está só mal há 2 meses.
Essa é a diferença que ela está a dizer. Está bem, mas não vamos... A oposição está mal há 2 anos. E o governo só está há 2 meses, exatamente. E, portanto, aproveitaram, mal ou bem, aproveitaram este momento mau do governo para cavalgar essa onda. E fizeram-no muitas vezes de uma forma errada. Eu reconheço.
Agora não se pode. A pergunta do João era sobre a lista. Eu respondi à lista. Portanto, no resto, provavelmente estamos mais de acordo do que em desacordo.
Agora, eu penso é que, também só para uma observação em relação ao que tu disseste, isto acontece todos os anos, é verdade, mas atenção, como este ano nunca tinha acontecido. E é preciso fazer essa diferença. É preciso, essa diferença faz toda a diferença. Ou seja, morreram 64 pessoas nas condições em que morreram. E, portanto, isso altera radicalmente aquilo que era uma tradição. Imaginem a palavra que eu estou a usar em Portugal e aquilo que aconteceu este ano. E isso é um governo que tem que ter a capacidade de responder a esta situação de anomalia e, na minha opinião, não tem sabido fazer.
Fiquei muito impressionado com uma entrevista que li ontem no Jornal Espanhol, suponho que no meu país, um técnico ligado, digamos assim, ao clima, dizendo que acha que nos próximos anos a temperatura média em Madrid pode subir 4 a 6 graus.
É dramático.
Portanto, estamos aqui também perante outra questão que não podemos deixar de lado, que facto que são as mudanças climáticas e que também, enfim, estão aí. Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório que marca o fim desta época. Voltaremos depois das férias. António José Teixeira, é normal que um sistema de informações e segurança saiba do roubo de armamento militar pelos jornais, como foi dito ontem pelo seu responsável no Parlamento?
É completamente anormal, diria mesmo caricatural, não surpreendente. Infelizmente, há muitos anos que nós...
Dá-nos algum crédito, não é? A nós jornalistas.
Não, quer dizer, eu acho que não dá crédito a ninguém, verdadeiramente. É um pouco assim. Nós já olhamos para o Serviço de Segurança com pouca exigência. O Serviço de Informações. Porquê? Porque nós levamos a sério, porque muitas vezes são caricaturais, porque muitas vezes notamos que fazem um clipping interessante e têm, enfim, algumas ideias que são próprias mais de filme, mas que serão pouco úteis. Talvez algumas vezes nos escape a utilidade e eles sejam realmente úteis, mas a percepção que temos do Serviço de Informações, justa ou injustamente, é de que eles são, a maioria das vezes, inúteis. E se calhar já são assim olhados até por outras instituições do Estado. E, portanto, isto é tudo mau, não é? É um bocadinho, vimos dos incêndios e voltamos a olhar para a fragilidade de muitas instituições.
Também não podem muito fazer um relatório anual sobre aquilo que concluíram, não é? Daqueles serviços que não podem andar a dizer...
João, digamos que a razão até pode assistir a quem se queixou. Primeiro, Helena Fazenda, que sendo, digamos, responsável também pela segurança do país, tendo a sua área de responsabilidade, pois são serviços de informações. Eu diria que a primeira obrigação seria que os militares, quando notaram que tinham, que aconteceu um assalto, que houve algum problema de segurança, que transmitissem às outras instituições responsáveis pela segurança essa informação. Por vistos não aconteceu e quer Helena Fazenda, quer o Serviço de Informações, souberam pelos jornais.
Mas eu acho, desculpa interromper-me, António José, e é muito chato estar a interromper-te, mas deixa-me só aquela coisa lindíssima da Helena Fazenda ter sabido do roubo às 2 da tarde e só conseguir falar com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas à meia-noite, porque ele estava em Bruxelas. É uma coisa que diz, isto é um país de bananas. E o chefe de Estado-Maior, sou o Ministro da Defesa, resolveram atender.
Pode ter havido alguma cativação que não desconhecemos nos serviços
de
comunicação dos telemóveis.
Porque não atende, estamos a falar do chefe de Estado-Maior, estamos num país em que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas não atende a Secretária-Geral de Sistemas de Segurança.
Será o país dos brandos costumes, não é? Que ao longo da sua história, os brandos costumes são muito relativos.
O senhor não estava internado no hospital.
São pouco brandos, não é? E, portanto, eu acho que há aqui duas coisas. Uma é o lado de desresponsabilização que habitualmente acontece na sociedade portuguesa. Em geral, nós temos este lado de... Nunca é connosco, é sempre com a Câmara, ou com o Governo, ou com o Ministério, ou com os militares, ou com o sistema, no final, exatamente. E nunca é connosco. E, portanto, há aqui um lado de desresponsabilização que é, obviamente, muito preocupante. O que vimos em Tancos tem, em primeira linha, a ver com isto. Tão simples como isso. Se chegaram à conclusão que não têm possibilidades de garantir a segurança dos paióis da reserva estratégica do Exército, então fechem aquilo. Metam aquilo num quartel e consigam guardá-lo. Mas foi preciso tudo isto. Quer dizer, este romance todo, nem sequer foi no início do romance, quando soubemos. Porque demitiram, readmitiram, iam reparar, havia já investimento para pôr as câmaras de vídeo e no final conclui-se que não, é melhor
obsoleto,
é fechar aquilo
obsoleto.
E pôr aquilo no outro lado. Isto tem a ver, no fundo, com a falta de responsabilidade. Não é apenas um problema de dinheiro ou de cativações. É de falta de responsabilidade que, a cada realidade que enfrentamos, somos capazes ou não de garantir. Isto a todos os níveis. O que aconteceu com estas confissões feitas na Assembleia da República por altos responsáveis pela segurança do país é, obviamente, preocupante, caricatural e devia os encher de vergonha a eles e àqueles que são responsáveis por não terem...
Deixa-me só clarificar, pronto, aqui há alguns detalhes só. Portanto, ontem esteve no Parlamento o Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa e ele disse que soube pelo SIS e que o SIS soube pelos jornais. É, portanto, a história está assim contada. Bom, esse é o outro lado, diria o António José Teixeira, de sermos também um país que está no top da segurança mundial, não é? Se calhar gera isso mal, provavelmente, mas gera isso. Ana Sá Lopes, relativamente a esta matéria,
Sério, eu acho isto uma anedota que não tem tamanho. É muito difícil perceber que... quer dizer, se isto são as nossas Forças Armadas, é que eu lamento, mas o início da história está nas Forças Armadas. Quer dizer, estamos a falar... A sério que eu acho particularmente interessante aquele momento que está na declaração da Procuradora Helena Fazenda no Parlamento, em que ela diz que só conseguiu falar com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Isto é topo do topo militar. É o chefe maior militar português. Agora repare que havia uma guerra, uma invasão, havia um risco de terrorismo, mas o senhor estava em Bruxelas, que é um sítio longíssimo, não há rede, como toda a gente sabe, telemóvel, numa reunião, e não atende o telefone da senhora procuradora responsável pela segurança interna.
Era mais fácil ir lá, era mais rápido, provavelmente.
Exatamente, é que estamos a falar entre... Sim. Isto é uma anedota, isto é uma coisa gravíssima, gravíssima, gravíssima. De país, de anedota.
Pois,
isto é a guerra de Raul Soldado, lamento.
Se não fosse grave, dava para rir. Mas, de facto, a Ana tem razão, quer dizer, não é possível acontecer isto. Ou seja, acontece, e sobretudo não é possível acontecer isto e tudo ficar na mesma. Quer dizer,
eu não estou a pedir a admissão do senhor. Com normalidade.
Eu não estou a pedir a admissão do senhor.
Acho normal ter feito isto.
Eu gostaria era que o senhor explicasse, quer dizer, o que eu acho que começou a haver nos últimos tempos em Portugal foi falta de explicação. Quer dizer, houve uma altura, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas houve uma altura em que estávamos sobre gestão exterior com o processo de ajustamento e o Ministro das Finanças da altura, que era tão criticado, dizia: meus amigos, vai haver um enorme aumento de impostos. Quer dizer, havia explicações, quer dizer, havia comunicação. Eu sei que isto não tem nada a ver com o que a gente está a fazer, mas havia.
Isso não é propriamente uma explicação.
Não, era uma comunicação.
É um aviso,
não, explicava.
É um aviso.
Um aviso e explicava porquê. Sim. Explicava porquê. Hoje não se explica nada, porque a economia está a subir, porque uma boa notícia, se me permite, João, o desemprego, também não tem nada a ver, mas um desemprego hoje, os dados do INE, 9.2, uma descida de cerca de 2 pontos num ano, portanto é uma excelente notícia. Julgo que sejam menos 100 mil pessoas no desemprego ou 100 mil pessoas com emprego e, portanto, aqui foi que feita
grande vitória. O governo tem tido todas as vitórias na economia.
E, portanto,
todas.
Isto para explicar o quê? Isto para explicar aqui.
O resto é que é um desastre.
Isto para explicar o quê? Como isto corre bem? Como o diabo não veio?
Veio, então não veio.
O diabo não veio, não. O diabo não. O diabo que...
O diabo era a catástrofe económica.
A catástrofe não veio. Portanto, o governo soltou-se.
Sim, sim.
Quer dizer, tem pouco cuidado com as coisas.
E aliás, basta olhar para a personalidade do Dr. António Costa. Conta muito nisto.
Mas esta questão não é governo, digo eu.
Também é governo. São as responsáveis. Deixa-me dizer uma coisa sobre isso. Eu acho que há aí duas coisas e nós temos que ser justos. Permite passar essa expressão. Uma é, nós estamos perante um fenómeno que responsabiliza diretamente quem está ao leme, e quem está ao leme é o governo da altura.
É que é o ministro da Defesa, vocês esquecem.
Já vou aí. É este. Mas nós temos que também ter em atenção que isto não é propriamente um milagreiro que diz está tudo bem, estou aqui ao leme, e os incêndios não têm impacto e a surpresa pode não acontecer. Já percebemos que estamos perante uma situação que é complicada, que é difícil, que devia gerar...
Em termos de comunicação também.
Não é apenas de comunicação, estou a dizer, na realidade, para se resolver.
Com certeza.
E eu dou um exemplo curtíssimo, que é Mação. Mação é um município que em 2003 quase ardeu por completo. E de 2003 para cá, mérito da gestão municipal, não dos governos, mas da gestão municipal, tomou medidas concretas, houve coisas concretas que foram feitas em termos de ataque a incêndios, ou de prevenção de incêndios, de ordenamento, etc. E, no entanto, voltou quase a arder, deu pelo menos metade desta feita. Eu não estou a dizer que isto é... não há nada a fazer. Não, há que continuar a trabalhar, se calhar cometeram erros, se calhar não acabaram o trabalho, se calhar os governos não apoiaram o suficiente. Eu estou a dizer é, há uma coisa séria que fica para o futuro, e eu não acredito que depois da tragédia dos tais 64 mortos, que com este governo, ou com outro governo que venha a seguir, que o próximo verão possa ser encarado apenas à espera de São Pedro.
Não acredito nisso.
A segunda parte da história. Este governo tem fragilidades políticas, agora independentemente do que aconteceu, até podia não ter acontecido. Nós temos uma Ministra da Administração Interna que, do ponto de vista político e da sua capacidade política, comparativamente com governos anteriores do PS ou do PSD, é muito frágil. Nós temos um Ministro da Defesa que, na sua área, é muito frágil. Há aqui, neste governo, uma reflexão a fazer, que agora ficou à prova, tirou-se a prova, se houvesse dúvidas anteriores, que há aqui desníveis enormes em termos de capacidade política neste governo.
Pois,
e nós andámos muito tempo centrados no Ministro das Finanças, Mário Centeno, pensando que ele é que era o problema do governo. Verificámos pelos resultados obtidos que não foi, e que até do ponto de vista político melhorou muito e provavelmente até esta altura da pasta que desempenha, quando temos fragilidades.
Pois,
em áreas de soberania, como é a defesa e a segurança,
muito, eu gostaria muito de ter ouvido o Primeiro-Ministro. Eu gostaria muito de ter ouvido o Primeiro-Ministro dizer, nestas circunstâncias, eu continuo otimista. A palavra otimista desapareceu do léxico do Primeiro-Ministro. Aquele otimismo que ele todos os dias, com aquele sorriso que o caracteriza, que só lhe faz bem.
Eu acho que o António José tem razão numa coisa, desculpa estar a interromper, é que, de facto, o Primeiro-Ministro trata os ministros como ajudantes.
Sim,
e lembra-me um bocado Cavaco Silva,
isso é problema dele.
Não, é problema nosso. Depois temos estes ministros que têm a fraca capacidade política, óbvia.
Como só o Primeiro-Ministro é que pode substituir os ministros, é problema dele.
Um dos nossos problemas é a autossuficiência do Primeiro-Ministro, que acha que resolve tudo sozinho.
Muito
está aprovado, não consegue.
Mas, curiosamente, a palavra otimismo desapareceu do seu léxico há um mês e tal, o que eu percebo. Mas eu gostava de ouvir. António, nós não somos só otimistas quando estamos a ganhar. Nós devemos transmitir força a uma sociedade quando se está a perder.
Sim, mas não usando essa frase.
Mas não devemos enganar as pessoas.
Mas não é enganar. Enganar, se calhar, enganou-te noutras circunstâncias. Não estou a dizer que o Primeiro-Ministro tenha dito sempre a verdade.
Acho que os Primeiros-Ministros devem e os governos puxar pelo país, mesmo quando ele ainda não tem...
Estás a falar do outro lado, das outras situações.
Exatamente. É absolutamente caricato que, de facto, não haja articulação entre as Forças Armadas e os Serviços de Segurança. Isto é absolutamente caricato. E há um Ministro da Defesa e há um Primeiro-Ministro. E nada acontece. Rigorosamente nada. Eu não estou a dizer que se faça uma comunicação em prime time ao país, mas que se faça, de facto, que se esclareça ao país o que é que está a falhar, o que é que está a ser corrigido e como é que vai ser. O Primeiro-Ministro limita-se a dizer que... Enfim, que afinal era sucata ou que foi roubado,
que não havia risco de terrorismo,
quando o Presidente da República disse que o caso era gravíssimo. Quer dizer, não podemos viver.
O Ministério Público está a investigar terrorismo.
Não podemos viver nesta ambivalência em que o Presidente da República diz uma coisa e o Primeiro-Ministro depois vem, passado uns dias, com aquele seu ar simpático, dizer que afinal até lhe fizeram um favor em levar a sucata para casa. Isto não é aceitável E isto, obviamente, é a responsabilidade do chefe do governo.
Bom, então estamos nos minutos finais deste programa. Queria perguntar-vos também o que é que esperam politicamente para o pós-verão. Falámos aqui um bocadinho na semana passada de autárquicas, mas temos também, Ana Sá Lopes, negociações sobre o orçamento aí a chegar.
Sim, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, como se está a ver nos tempos mais recentes. Acho que o próprio, apesar do PCP e Bloco de Esquerda terem ajudado bastante o governo neste transe, estamos a falar destes últimos meses e tal, com o Perogon e o PCP e o Bloco de Esquerda ajudaram, mas eles perceberam que as coisas já não são como eram.
Como vão perceber no Orçamento de Estado.
Exatamente. E eu acho que e estamos a falar da mesma... Uma das grandes exigências, que era o descongelamento das carreiras da função pública, parece que já não é bem assim. E isso... isto vai dar...
gradual.
Pois, mas eu acho que isto vai ser mais complicado do que parece. Não estou a dizer que, não, que obviamente que eles vão ser amigos, vai acabar tudo bem, mas acho que vai ser um debate duro. Um debate duro, vai acabar bem, por necessidade de sobrevivência de todas as partes. Mas vai ser duro, não, neste momento, até, isto para o PCP e para o Bloco de Esquerda, temos, obviamente que internamente tem os seus problemas, estarem a assegurar um governo que mantém a austeridade em vários setores, não é? Vamos ver como é que vai decorrer a negociação e vamos ver o que é que... Quanto à oposição, eu acho que esta entrada do novo líder parlamentar do PSD foi o mais catastrófico e patético que eu me recordo. Foi, a sério, foi uma coisa... É evidente que ele era uma pessoa que era vice-presidente do atual líder parlamentar, Luís Montenegro.
Uma nova geração da Jota.
Não, mas uma coisa é que antigamente o cargo líder parlamentar era um cargo entregue... Estaria a ser velha, estaria a ficar antiga. Eu às vezes tenho medo de estar a começar a dizer coisas de... não sei, não é a idade. O Jaime Gama foi ministro aos 28. Eu acho que uma pessoa com mais de 30 anos é adulta. Aliás, com mais de 25, teoricamente devia ser.
Aos 21.
Sim, isso é o que está na lei, mas eu recuso-me a aceitar. É a lei, recuso-me a aceitar a lei.
Mas depende das pessoas.
Eu acho que depende das pessoas. Eu acho que depende das pessoas. Eu acho que o que Soares está a demonstrar, e espanta-me como é que um partido que já está em absoluta fraqueza, estamos a falar de 2 anos de liderança, já falámos aqui do estado do PSD, que nunca mais se recompôs de ter perdido, de não ter formado governo, nunca mais andava à espera do diabo, o diabo não apareceu, o que ainda se torna absolutamente frustrante. Portanto, vive numa depressão, vai escolher uma pessoa com capacidades políticas como o que Soares. É uma coisa que não se consegue perceber.
Há eleições, e quando há eleições, obviamente, há consequências, ou poderá haver consequências. As eleições de autárquicas têm alguma importância e, portanto, toda esta discussão do Orçamento de Estado também dependerá, de certa forma, de discussão política, pública, do resultado das eleições. Se o PS tiver um excelente resultado, é evidente que a força do Primeiro-Ministro e do Governo será diferente. Se o PS não tiver esse bom resultado, não será tão acentuada. Eu fiquei, não direi perplexo, mas pelo contrário, mas quer dizer, há uma entrevista do líder parlamentar do Bloco de Esquerda esta semana ao Público em que Pedro Filipe Soares diz que estas cativações que existiram não estavam negociadas. Isto já foi para além do que estava negociado. Imagine-se, a posteriori. Só deram agora, só agora é que fizeram as contas das cativações do Bloco de Esquerda.
Mas agora vão para ver.
É evidente que isto é para português ver, não é? Quer dizer, é evidente que o Bloco de Esquerda está naquele seu tradicional, a sua tradicional atitude, agarrem-me que eu mato, para depois não dizerem agarrem-me que eu fujo. Não é? E portanto vão obviamente dizer que querem mais isto, mais aquilo e que o governo terá que a posição da, em relação à Altice, isto não tem a ver com a questão da hoje de Catarina Martins, é uma posição fortíssima, que obviamente o Primeiro-Ministro não vai dar seguimento nos moldes em que Catarina Martins quer. E, mas isto é um jogo de faz de conta em certas circunstâncias. O Orçamento de Estado vai ser aprovado, o Orçamento de Estado vai ser aprovado com o desenho do Dr. Mário Centeno, obviamente negociando, com certeza, com o Bloco e com o PCP, mas eu não julgo que haja condições políticas, mesmo que haja, que o resultado das autárquicas seja diferente, até porque nas autárquicas o Bloco perderá algum fôlego, porque como o Bloco não tem implantação autárquica, jogará tudo antes das autárquicas, portanto, já começou a jogar, por isso esta entrevista do deputado Filipe Soares, estas investidas de Catarina Martins, e portanto, isso terá sido jogado. O PC está mais calmo, porque obviamente o PC também está à espera do resultado das autárquicas, onde aí sim poderá ter, e tem uma implantação autárquica conhecida, e poderá ter um resultado que lhe permitirá, de certa forma, apertar de alguns calos ao Dr. António Costa. Mas eu acho que o Dr. António Costa vai ter o orçamento que quer, com os compromissos europeus, um orçamento de austeridade, infelizmente para nós, vai continuar no próximo ano.
António.
Eu não direi coisa muito diferente, acho também que o orçamento será aprovado, porventura com mais dificuldade, ou seja, com mais dureza negocial, mas todos sabem, os três que se sentam à mesa, que não pode sair dali outro resultado que não seja a viabilização de um orçamento. Julgo que ele se tornou mais difícil este verão, fragilizando o governo ainda antes das autárquicas. Isso ajuda o Bloco e o próprio Partido Comunista a serem mais agressivos publicamente, mesmo sendo certo que, em relação aos incêndios, o suportaram e o apoiaram, tal como o Presidente da República, diga-se que teve um papel importantíssimo sim, sim. nesse apoio ao governo. De futuro, o que eu julgo que as autárquicas podem determinar são mais problemas à direita do que propriamente à esquerda, sobretudo no PST, mas é cedo. O que notamos, pegando naquilo que a Ana disse sobre a liderança parlamentar, é que há aqui uma geração de jovens turcos que estão ansiosos e que, porventura, apressados, que podem ser pontas de lança de Pedro Passos Coelho no sentido de limparem terreno e de não deixarem grandes margens de manobra para outras vozes se levantarem com acutilância e com outra credibilidade dentro do próprio partido. Portanto, há aqui um elevar de tom que pode ser uma guarda avançada do atual líder, que obviamente lutará por continuar a ser líder. As autárquicas para o PC, como disse o Raul, poderão apenas ajudá-lo, não propriamente prejudicá-lo. O Bloco não é propriamente assim, mas a negociação do orçamento estará, a grande maioria, pelo menos, não está concretizado, porque a aprovação será depois e haverá em sede de especialidade muitas afinações, mas no essencial, apesar de atrasada por o que aconteceu ou está a acontecer, mas no essencial estará negociada. O Presidente aqui há uns tempos atrás, ele depois não voltou a assumir isso, mas o Presidente dizia que as autárquicas eram aqui um limiar, não é? No tempo político.
É verdade.
É verdade,
vamos ver se o serão mais para a esquerda e para quem está no governo e quem o apoia
do
que para quem está à direita, vamos ver. Mas é evidente que depois das autárquicas o ciclo político se tornará, digamos, mais, será mais acelerado. O tempo político vai acelerar porque, obviamente, há outra meta no horizonte, o tempo vai ser medido de outra maneira. Mas, enfim, eu acho que o atual quadro, em geral, devia fazer era pensar que, independentemente das lutas pelas lideranças e pelos dividendos, devia interessar, e eu continuo a pensar, isto é política, não deixa de ser política, é que o país precisa de outra resposta para as fragilidades das instituições, bem patentes quando uma tragédia se abate sobre o país.
Bom, e ficamos por aqui neste contraditório. Boas férias para quem vai de férias. O programa retoma em setembro. Até lá.
Até lá.